Chegou a hora da opinião da galera da Rádio Timão sobre o Corinthians. Como hoje foi um dia que surgiram várias questões relacionadas, poxa, o Corinthians vai fazer a final da Copa do Brasil, o segundo jogo, lá no Maracanã, e o Corinthians vem jogando muito mal fora de casa, por isso há uma preocupação muito grande, muitos, claro, depois da pesquisa que fizemos, nós vimos que a maioria queria o segundo jogo na Neoquímica Arena. E a final vai ser no Maracanã. A Libertadores, nós tivemos também o primeiro jogo na Neoquímica Arena, diante do Flamengo, e o segundo no Maracanã, onde o Corinthians perdeu o primeiro jogo por 2 gols de diferença, depois ficou muito difícil no jogo de volta. O problema no jogo diante do Flamengo foi que o Corinthians bobeou de verdade, ele não fez um mau jogo. Se você pegar os melhores momentos dessa primeira partida na Neoquímica Arena, o Timão até que fez um jogo razoável. Daria para ter buscado uma vitória simples por 1-0. Sim, o Corinthians tem condições. Tem condições mesmo decidindo no Maracanã. Tem que fazer um bom jogo na Neoquímica Arena. Vencer por 2 gols de diferença, no mínimo. Isso sim seria importante, porque daí é um jogo de estratégia. Nós temos que confiar que esse pessoal que recebe muito bem para trabalhar dentro do Corinthians, esse pessoal seja diferenciado. Sejam capacitados, todos sejam capacitados, para poder montar uma estratégia diante desse bom time do Flamengo. Nós temos que acreditar nisso. Nós temos que acreditar no potencial do Corinthians. É o único jogo, é a única final do ano. É a última cartada do Corinthians nesse ano de 2022. A única e a última. Então, estão lá em plenas condições num centro de treinamento de alto nível, com tudo de bom, do melhor, salário de alto nível, uma vida digna, uma torcida sensacional. Então temos que acreditar, sim. Temos que acreditar. Aí vai depender dos jogadores, de não serem jogadores de condomínio fora de casa. Demonstre que não são. Entrem e arrebentem com a boca do balão na segunda partida. Joguem o que nunca jogaram fora de casa. Vamos fazer isso. Vamos torcer. A fiel torcida tem fé, nós acreditamos. Como é que eu vou desistir de um Corinthians? Ah, não dá mais. Ah, não tem condições. Tem sim. Tem sim. Temos que acreditar. Agora vai ter que demonstrar dentro de campo isso. Dentro de campo. Então choveram perguntas, né? Nossa, a galera enviou um monte de perguntas. São Jorge, você acha que o Corinthians possa fazer frente ao Flamengo, a Júlia, de Ponta Grossa, no Paraná? Pode. Claro que pode. Chegamos numa final. Temos que jogar bem a primeira partida, muito bem. No segundo jogo, estudar bem esse adversário, que terá uma final de Libertadores no final do mês, depois de 10, 11 dias, mais ou menos. Então temos que acreditar. Claro que temos que acreditar. O Corinthians é forte e o Corinthians pode sim conquistar essa Copa do Brasil. O João Carlos de Fortaleza. Quinta passada fui na Arena pela primeira vez. Passei um frio tremendo, mas fiz várias amizades. Foi como você falou, São Jorge. Cheguei 14 horas... Fiquei no shopping passeando com minha mulher e depois fui para a arena. Fiz amizades e seus conselhos foram úteis. Aliás, é aí que está a questão. A nossa previsão foi sensacional. Vocês estão conseguindo encontrar ingressos para os jogos do Corinthians? Não estão. Isso era previsto. Quando nós fomos no lançamento do livro, falando sobre a Neoquímica Arena, que o André Sanches estava lá, uma das perguntas foi de que se o tamanho da Neoquímica Arena era ideal para a fiel torcida. O próprio Andrés achou naquele momento que sim. Por quê? Porque tinha uma base com relação ao Pacaembu. Mas por incrível que pareça, o Pacaembu recebeu uma média de público de 20 mil, 22 mil pessoas. Olha, é o dobro. Por causa da densidade demográfica de Itaquera, quem foi viu. O que esse shopping Itaquera está lucrando? O shopping de Itaquera ampliou, montou uma nova área de uma praça de alimentação, um novo andar para o estacionamento. Estão lucrando, coisa que era para o Corinthians estar lucrando. Era para ter um shopping dentro do Corinthians, porque tem área para isso. Era para ter estacionamento para a galera. Claro, a Neoquímica Arena fica num local onde pode se ampliar. Já tem um bom tempo, desde 2014, que nada de ampliação aconteceu. Então, é desagradável a gente falar isso. Mas o shopping de Itaquera está sabendo administrar. É do lado do estádio. Ou o Corinthians fizesse um acordo até com o shopping de Itaquera: nós não vamos fazer nada aqui, mas vocês vão ampliar, nós vamos apoiar o shopping, nós vamos receber uma certa quantia mensal. Fizesse um acordo. Porque o shopping está lucrando por causa da Neoquímica Arena. Não tenham dúvidas disso. Cada jogo é uma coisa sensacional. E a densidade demográfica dessa região, da Zona Leste, então foi muito bem pensado. Ter a arena ali foi uma coisa muito bem pensada, deu muito certo. Porque o local é difícil acesso para quem mora mais para dentro de São Paulo, mas para quem é da Zona Leste. Você pega Itaim Paulista, Guaianazes, Suzano, Mogi. A galera tá muito perto. Então é um privilégio muito grande. Tanto que deu certo que está aí. Vai ter que ampliar. Vai ter que ampliar. A Neoquímica Arena será ampliada. Isso eu não tenho a menor dúvida. Só se não quiserem ganhar dinheiro, né? Porque é impressionante como acabam os ingressos rapidinho. E podem ir lá, vocês vão no shopping, passeiam, cinema, antes do jogo, pode levar a família. Até deixar, se a mulher não quer assistir o jogo, você vai para o jogo, deixa a mulher no shopping. Então é uma coisa diferenciada, eu acho diferenciado. A Neoquímica Arena foi um projeto muito bem feito e está aí, dando muito lucro, sem dúvida alguma. É mais legal a Arena ou o Pacaembu? Está perguntando aqui a Joyce de Brasília. Ah, o Pacaembu, eu gosto muito do Pacaembu, cara. Aliás, não existe mais praticamente o Pacaembu, né? Mas eu gostava demais do Pacaembu. Era uma delícia ir no Pacaembu, um estádio de futebol das antigas, que não tem preço isso. Mas o conforto, a segurança, né? O acesso à Neoquímica Arena ganha e ganha bem. Porque antes os jogos clássicos aconteciam no Murumbi. O Roberto de Manaus. Nossa, essa pergunta aí é difícil, hein? Deixa eu tentar lembrar a razão. O Corinthians não tinha seu estádio, né? O Corinthians não tinha estádio. Então, para o Corinthians era vantajoso, a torcida grande. O Murumbi era dividido no meio, independente se jogava contra São Paulo ou não. Aonde se tinha mais torcedor, o anel superior era dominado. Só que tinha que pagar um aluguel para São Paulo, né? O Corinthians perdeu muita renda sem ter estádio. Por isso que o sonho do Corinthians era ter um estádio. Porque perdeu demais. O pessoal não entende que uma quantia na para o Pacaembu ia para a prefeitura. Que o Pacaembu é estádio municipal. Eu tinha que pagar um aluguel para a prefeitura. E o Morumbi para o São Paulo. O São Paulo errou demais. O São Paulo começou, a queda do São Paulo começou no momento em que não quis permitir que a torcida do Corinthians ocupasse metade do Morumbi. Aí colocou uma merreca lá no canto. Aí criou-se uma determinada guerra contra as equipes grandes. Porque o São Paulo lucrava bem, tinha uma grana boa, e os clássicos sempre eram pau a pau. Depois disso, o São Paulo teve uma grande queda, porque daí só os jogos dentro de casa que eles conseguiam dominar, e na Neoquímica Arena ele nunca venceu. E sofre também na Vila Belmiro, sofre no estádio do Palmeiras, sendo que tinha um Morumbi dividido. Tá bom, os dois jogos poderiam, o Corinthians jogar melhor, mas poderia ter a chance dos dois jogos o São Paulo equilibrar e até vencer os dois jogos. Mas a queda do São Paulo foi evidente depois desse momento em que parou de dividir o Morumbi. O Corinthians é muito carro-chefe e o Andrés foi muito inteligente, ele que comprou essa guerra contra o São Paulo, e os grandes clubes compraram essa ideia. O Santos falou, então tá bom, já que vai ser uma merreca, minha torcida já é pequena, aliás, que eu não considero assim, porque dentro da cidade de São Paulo dividia mesmo o Morumbi. Muitas das vezes a torcida do Santos dividia o Morumbi e gostava de mandar os jogos para lá. Aí falou, não, vou começar a mandar agora na Vila Belmiro, que se lasque o São Paulo. Já que quiseram fazer isso, vamos mandar para a Vila Belmiro os clássicos. Fica naquele lugarzinho lá, a torcida adversária, e a gente vai enfrentando. Quem saiu perdendo foi São Paulo nessa daí. Mas era legal. Era legal porque era dividido. Hoje não poderia, né? Porque nem torcida adversária pode. Mas era muito legal. Morumbi dividido era uma coisa espetacular. Cara, não era só isso. Porque a gente estava do lado de cá, né, na torcida do Corinthians e tal. E o outro lado também, quando o outro time atacava, você via a outra torcida, cara. Aquele né? Era muito divertido, cara. Torcida do outro lado. Quando saía gol, aquele silêncio, todo mundo sentadinho do outro lado. Ou quando a gente tomava gol, o outro lado vibrando, o nosso lado quieto. Mas você via a torcida do outro lado toda vibrando. Quem viveu isso sabe do que eu estou falando. Era algo sensacional mesmo. Mas conseguiram destruir esse tipo de coisa, que era, para mim, uma das coisas mais legais que tinha, dessa emoção da atiração de sarro. Porque o futebol não tem graça sem ter atiração de sarro. Não tem graça. Tá? André Sanches foi o melhor presidente do Corinthians, na minha opinião. E na sua, São Jorge? Cauã de São Paulo. Foi um grande. Gostava do Vicente Matheus porque não tinha tanta verba e ele conseguia fazer loucuras pelo Corinthians. Mas o Andrés foi, nós temos que admitir, né? Teve suas falhas, grandes falhas, mas na maioria das vezes ele acertou e conseguiu, no momento em que o Corinthians viu uma grande crise, no fora do Alibi, né? Conseguiu resgatar o Corinthians, conseguiu trazer o Ronaldo, conseguiu fazer o Corinthians ser mais competitivo em competições internacionais. Isso foi muito importante, ganhou a Libertadores, ganhou o Mundial, por causa desse trabalho que foi realizado anteriormente. Mas há nomes que têm que ser valorizados. Antônio Carlos Zago, que conseguiu montar uma grande equipe com a chegada do Ronaldo. Temos que falar desses caras que fizeram o Corinthians uma grande equipe, né? Nós temos que valorizar, não podemos nos esquecer dessas pessoas. Mas a gente viveu muito bem isso, né? Que a Rádio Timão conviveu com o fora do Alibi. Então eu sei muito bem dessa história, de tudo que aconteceu, do Corinthians ter se tornado maior do que já era. Porque o Corinthians hoje é maior do que era nos anos 80 e 90. Não tenho dúvida disso. Mas tudo é criado. A época de 80 e 90 é a transição. É o comer o pão que o diabo amassou. Foi isso que aconteceu com essas equipes dessas décadas. Evidente que agora é uma coisa maravilhosa você ver o Corinthians do jeito que está jogando, e eu acho que vai evoluir muito mais. Por isso que a gente critica, porque falta o trabalho psicológico. Esses jogadores precisam entender a história do Corinthians, precisam entender que todas as finais da Copa do Brasil foram decididas fora de casa, que nós conquistamos os títulos diante do Brasiliense, diante do Grêmio e diante do Inter. Todas foram, as duas em Porto Alegre, diante de Grêmio, e em Brasília, diante do Brasiliense. Temos sim condições, claro que temos. Claro que temos. Mas é rever a história, saber de tudo que o Corinthians viveu. Corinthians é muito mais do que muitas pessoas pensam por aí. Temos todas as condições de conquistarmos a Copa do Brasil, mas temos que estar unidos. Não adianta só criticar, aí vamos criticar, não. Agora é hora de apoio. É um momento importante. E eu acredito que com o retorno de Maicon, com a equipe titular, o Corinthians se torne forte demais, né? Então é isso, não se preocupem com o mando de campo, muitos preocupados. Eu sei que o Corinthians pode fazer frente, mas é o trabalho psicológico nesses jogos fora de casa que nós martelamos há tempos, né? Hoje, coisas que são indiscutíveis, que a Rádio Timão sempre martelava, só que se esquecem, né? Os dois volantes de contenção, isso é indiscutível, né? Vera e Duqueiroz, ou Maicon e Vera, imagina Maicon e Vera. Sensacional, né? Então, a necessidade de se jogar com dois volantes de contenção que nós teimávamos aqui, que o Cantillo era limitadíssimo. Não, mas o Cantillo tem que ser titular e jogava. Você lembra que com o Silvinho o Cantillo jogava sozinho na marcação no meio-campo? Ai, minha Nossa Senhora, né? Bom, é isso daí, fiel torcida. E vai, Corinthians, nunca pare de lutar.